Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
jovempan.com.br.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Acerte a hora com a Jovem Pan pontualmente. 5 horas.
Repita.
5 horas.
Começou um novo dia, já volta queia, o tempo é de chegar. De tempo eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil, bom dia, Rede Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, edição do dia 7 de fevereiro, terça-feira. Até às 10 horas da manhã, informação e prestação de serviços na melhor rede de rádios do Brasil.
Rede Jovem Pan.
Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets, nos canais da Sky, Claro e Oi TV.
Jovem Pan.
É a melhor rede de rádios do Brasil em todo mundo. Acesse www.jovempan.com.br. Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
E o Jornal da Manhã destaca os principais assuntos do dia.
Alexandre de Moraes é indicado por Michel Temer para o lugar de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal.
PSDB e PMDB disputam indicação para o Ministério da Justiça.
Procurador-Geral da República pede ao STF nova investigação sobre Renan Calheiros, Romero Jucá, Sérgio Machado e José Sarney.
Presidente Michel Temer nega responsabilidade na contratação de gráficas investigadas pela Justiça Eleitoral na campanha presidencial de 2014.
Aliado de Eduardo Cunha vai presidir a Comissão Especial da Reforma da Previdência.
Eduardo Cunha presta depoimento hoje ao juiz federal Sérgio Moro em Curitiba.
Ministério Público Federal pede o bloqueio de bens de donos da empresa controladora da JBS.
Governo federal reduz o valor máximo do FIES.
Caixa Econômica Federal anuncia plano de demissão voluntária para cortar até 10 mil funcionários.
Ministério da Saúde quer alterar o modelo de uso de verbas do SUS.
Governo federal investirá mais R$1,4 bilhão para finalizar a ferrovia transnordestina.
O Ministério da Educação nega que o site do Sisu tenha sido invadido por hackers.
Contas de luz podem subir até 6% neste ano com subsídios.
Sobe para 65 o número de mortos pela febre amarela neste ano no país.
Exército já atua no Espírito Santo para conter a onda de violência na Grande Vitória.
O presidente da Argentina, Maurício Macri, debate acordos comerciais com Michel Temer hoje em Brasília. Brasília.
O governo dos Estados Unidos defende na justiça o veto à entrada de refugiados e imigrantes no país.
Parlamento de Israel regulariza 3.800 casas em colônias judaicas na Cisjordânia. 5:03.
Repita.
5:03.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta terça-feira, a ação da Zona de Convergência Intertropical garante chuva generalizada e volumosa no norte do Pará e também todo o Amapá. No sudeste, a passagem de uma frente fria pela costa também organiza muita instabilidade e chove de maneira generalizada entre Rio de Janeiro, Espírito Santo e grande parte de Minas Gerais. No centro-oeste, a chuva mais forte se organiza entre Mato Grosso, Goiás e também Distrito Federal. No nordeste, volta a chover de forma mais intensa no Ceará, inclusive na capital Fortaleza. Por outro lado, o tempo ainda fica firme e ensolarado numa faixa que vai do Recôncavo Baiano até o Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Sul e em grande parte de Santa Catarina, além do oeste do Paraná, o tempo fica comumente aberto e ensolarado. No estado de São Paulo, a passagem da frente fria traz pancadas de chuva, trovoadas e também rajadas de vento. Na capital paulista, a máxima, mesmo assim, consegue chegar aos 29 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Jovem Pan, a Rádio do Brasil.
5:05 em São Paulo.
Repita.
5:05, noite e madrugada policial agitada, Paulo Edson Fiore, bom dia.
Muito bom dia, Oliveira Júnior. 5:05, exatamente, Oliveira. Tivemos duas ocorrências, uma na Zona Oeste e uma na Zona Sul de São Paulo, duas ocorrências graves, aliás.
Bom, o primeiro foi o assalto a ônibus,
isso? Um assalto a um ônibus terminou em acidente ali na região do Parque São Domingos, na Zona Oeste da capital. A ação de três bandidos dentro de um coletivo da aviação Santa Brígida ocorreu pouco antes das 11 horas da noite desta segunda-feira. A princípio, eles entraram como passageiros no veículo que fazia a linha 867710 na ligação entre o Jardim Líbano e a Praça da República. O motorista seguia em direção ao centro e, além dos criminosos, havia apenas mais um passageiro e a cobradora no ônibus. Na rua Manuel Monteiro de Araújo, uma via que serve de pista marginal da rodovia Anhanguera, na altura do quilômetro 13, o trio anunciou o assalto, fazendo menção de estar armados, mas sem exibir as armas. Os ladrões exigiram dinheiro e agiram com muita violência. Enquanto a cobradora foi agarrada por um deles em uma gravata, outro desferiu um soco no rosto do motorista, que desmaiou. Desgovernado, o ônibus subiu na calçada e bateu de frente com um poste de iluminação pública. Após recolher o dinheiro que havia na catraca, os assaltantes fugiram. Com o impacto no poste, a frente do ônibus ficou destruída e o motorista sofreu ferimentos leves, tendo sido atendido por um resgate da concessionária Autoban e levado para o pronto-socorro Portinari, que fica ali na região. A cobradora e o passageiro não ficaram feridos nesta colisão. O assalto foi registrado no plantão do 33º Distrito Policial da Vila Mangalô, onde ele vai ser investigado, Oliveira.
Muito bem. 5:06. E o segundo caso, Paulo Edson?
Exatamente. Nós tivemos a libertação de um motorista do Uber de um cativeiro e um sequestrador acabou preso pela Polícia Militar. Antônio Marcos de Lima Torres, de 29 anos, havia sido sequestrado na noite desta segunda-feira ao final de uma viagem solicitada pelo aplicativo. Um passageiro que estava no Parque Vila Lobos, na Zona Oeste, solicitou um motorista para levá-lo até a Rua Três Corações, em Parelheiros. Torres estava ali na região e aceitou a viagem, mas ao chegar ao destino foi surpreendido por outros três criminosos. Dominado, ele foi levado para uma residência onde ficou sob a guarda de um dos suspeitos, enquanto os outros seguiam em seu veículo, um Ford Ka branco, para fazer compras e saques com os cartões dele. Enquanto isso, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima relatando que havia uma vítima de sequestro em uma casa naquela região. Equipes seguiram para o local e passaram a fazer buscas no bairro, mas uma delas no caminho cruzou com o carro e suspeitou dos ocupantes. Os militares decidiram averiguar e exigiram que o trio descesse do carro, quando dois deles correram em direção ao matagal e conseguiram escapar. Apenas um dos criminosos foi preso e alegou nada saber sobre o sequestro do motorista. Mas, no mesmo instante, outra equipe da PM recebia a informação de que a vítima havia sido localizada sem ferimentos. Os policiais levaram Danilo Bispo dos Santos, de 22 anos, ao local do cativeiro, onde o motorista o reconheceu como sendo um dos sequestradores. Segundo a PM, o bandido que vigiava o refém percebeu a aproximação das viaturas e conseguiu escapar. Santos, que tinha passagem por sequestro e receptação de veículo roubado, e estava em liberdade após uma audiência de custódia que foi realizada há poucos dias, foi encaminhado ao 101º Distrito Policial do Jardim das Imbuias e autuado em flagrante.
Ok, Paulo, muito obrigado, hein? 5h08.
Repita.
5h08. Repórter Ellen Brown.
Indicado pelo presidente Michel Temer para a vaga aberta após a morte de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes deverá herdar algumas pautas polêmicas que ficaram no gabinete de Teori. Mais do que isso, se passar pela sabatina do Senado, o novo ocupante da 11ª cadeira da corte pode ter grande impacto na Operação Lava Jato e ainda ser decisivo para pautas que são caras à agenda reformista de Michel Temer. Entre eles está o capítulo final do impeachment de Dilma Rousseff. Isto porque o último recurso da defesa da ex-presidente é um mandado de segurança em defesa dela que contesta o mérito da acusação por crime de responsabilidade e pede que o STF anule a condenação pelo Senado. O ministro Teori já havia negado um pedido da defesa de Dilma Rousseff. O indício de que Alexandre deve concordar com a teoria foi uma entrevista dada por ele em abril do ano passado, quando defendeu que o Supremo não deve rever o mérito do julgamento do Senado. Decidir sobre a possibilidade de terceirizar a função fim de uma empresa também está na pauta do novo ministro, assim como a análise da lei das telecomunicações, que além de autorizar o governo a dar um patrimônio da União, avaliado em mais de 100 bilhões de reais para as operadoras de telefonia fixa, deve mudar a forma de outorga do serviço, diminuindo a contrapartida das operadoras. Tem ainda uma polêmica de comportamento. Teori Zavascki deveria devolver o pedido de vista que fez em setembro de 2015, que trata da descriminalização do porte de entorpecentes para uso próprio. Outra questão que pode envolver o novo integrante da corte é a Lava Jato. A relatoria do processo está com Edson Fachin. Mas, nesta segunda-feira, o procurador Deltan Dallagnol publicou em seu Facebook um manifesto em que alertava sobre o que uma mudança de orientação no STF em relação à execução provisória de penas poderia ocasionar na operação. É que no ano passado, 6 ministros do Supremo entenderam que o réu pode ir para a cadeia sem ter que esperar todas as 4 instâncias de um processo. Outros 5 foram contrários. O ministro Teori estava entre os vencedores. Se o novo integrante tiver um voto diferente, segundo o procurador Dallagnol, isso iria deixar os acusados da Lava Jato por muito tempo fora da cadeia, o que poderia desestimular, por exemplo, acordos de delação premiada. Alexandre de Moraes já defendeu em publicações acadêmicas que réus possam ser presos já quando condenados em segunda instância. Porém, ele também defendeu em sua tese de doutorado que alguém que ocupasse um cargo de confiança no Poder Executivo não deveria ser indicado a um cargo de ministro do STF.
Às 5h12.
Economia.
Com Denise Campos de Toledo.
Sempre que eu falo em queda da inflação e dos juros, aparece algum ouvinte reclamando, questionando essa informação, porque na prática não conseguiu sentir essa queda. E a reclamação não é tão sem motivo assim. Tem muita despesa aumentando, o que dá a ideia de inflação em alta. Só que os índices são uma média de preços e na média a situação melhorou. Tem preços caindo e outros subindo com menos intensidade. Não há uma queda geral, porque nesse caso nós teríamos uma deflação. Mas do jeito que está, a inflação já vem colaborando para um cenário mais favorável. Ela compromete menos a renda das famílias, o custo das empresas e dá espaço para o Banco Central afrouxar a política de juros, que é o que está ocorrendo. O Banco Central já cortou a taxa básica 3 vezes e deve cortar mais nas próximas reuniões do Copom, do Comitê de Política Monetária. Também em relação aos juros, há o questionamento porque esses cortes todos não batem direto lá no custo do crediário, nas taxas cobradas no varejo. Isso vai acontecer com a continuidade dos cortes da taxa Selic. Mas para acelerar o processo, o governo já vem adotando algumas medidas mais específicas, como em relação ao rotativo do cartão, que deve parar de existir da forma como a gente conhece. Depois de 30 dias, se a pessoa não conseguir bancar toda a fatura, deve assumir um parcelamento com juros menores. Então, não vai ficar rolando a dívida até virar uma bola de neve, como costuma ocorrer quando não há muita responsabilidade em relação aos gastos. O governo também pensa em mudanças no compulsório, que é aquele dinheiro que os bancos têm de deixar recolhido no Banco Central, dinheiro que poderia ir para o crédito, reduzindo ou colaborando para reduzir mais os juros. Também deve fortalecer o cadastro positivo para que bons pagadores tenham acesso a um crédito mais barato. Então, diante dessas medidas e da expectativa de continuidade do corte dos juros, a previsão é que mais à frente tenhamos juros menos abusivos, mais baixos também no varejo. E essa tendência de queda da inflação combinada com o corte dos juros vai favorecer mais à frente o consumo e os investimentos das empresas, o que fortalece essa expectativa de um desempenho melhor da economia brasileira. Só que as mudanças vão ocorrer aos poucos e aos poucos elas serão mais perceptíveis para a população de modo geral.
Cinco horas, 14 minutos.
Repita.
5:14.
Agora a temperatura em São Paulo está na marca dos 20 graus. 100 PMs nas ruas, Grande Vitória bate recordes de violência.
Nos três primeiros dias de paralisação dos policiais militares, mais de 50 pessoas foram assassinadas na região metropolitana.
Corresponde a um aumento de 10 vezes em relação ao mesmo período de janeiro, segundo o Sindicato dos Policiais Civis.
Vitória e cidades vizinhas também têm registrado onda de saques a lojas.
Presidentes Michel Temer e Maurício Macri da Argentina discutem hoje em Brasília a inclusão do açúcar no acordo do Mercosul.
O objetivo é possibilitar que o produto faça parte das negociações entre o bloco e a União Europeia.
Segundo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o produto não faz parte do acordo por causa da Argentina.
O governo do país vizinho receia que a eliminação de barreiras comerciais inunde o mercado local com açúcar barato, prejudicando a produção argentina.
Prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, cumpre promessa de campanha e doa o primeiro salário para a entidade beneficente.
Nesta segunda-feira, ele entregou cheque simbólico no valor líquido de R$ 17.948 à AACD, a Associação de Assistência à Criança com Deficiência.
Mantidas as doações até o final da sua gestão, Dória destinará R$ 861.504 para a entidade beneficentes.
A ideia é que 48 grupos diferentes recebam esse repasse ao longo dos 4 anos do mandato.
Responsável por processos da Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro enfrenta protesto antes de fazer palestra em Nova York.
Antes de iniciar a palestra na Universidade de Colômbia, manifestantes estenderam uma faixa e gritaram palavras de ordem contra o juiz.
A plateia reagiu com vaias aos manifestantes e 6 deles foram retirados da sala.
Moro afirmou que a operação não processa ou condena ninguém com base em posições políticas, mas devido aos crimes cometidos.
Aluno de escola pública passa em primeiro lugar no vestibular para a Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, no interior paulista.
Bruna Sena Reis obteve a nota mais alta da FUVEST no mais concorrido curso de vestibular de 2017.
Com apenas 17 anos, superou 6.800 candidatos que disputaram as 90 vagas da graduação, ficando em primeiro lugar.
Negra e de família pobre, Bruna faz discurso social dizendo que a Casa Grande surta quando a senzala vira médica.
Caixa Econômica Federal alerta que circulam na internet falsos cronogramas de saque das contas inativas do FGTS.
O banco tem recebido reclamações a respeito, apesar de ainda não ter sido divulgado o calendário oficial de pagamentos.
Segundo a empresa de segurança digital, a resposta a essas mensagens pode ajudar hackers a invadirem contas bancárias.
Portanto, a recomendação é ignorar esses avisos enviados pela internet e só buscar informações nos canais oficiais da Caixa.
Rock in Rio Brasil divulga nova lista de atrações deste ano.
Foram confirmadas nesta segunda-feira as presenças de Lady Gaga, Fergie, Five Seconds of Summer e Ivete Sangalo.
O Rock in Rio Brasil acontece nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro na cidade do Rock, na Barra da Tijuca.
Aerosmith, Billy Idol, Bon Jovi, Maroon 5, Red Hot Chili Peppers também participarão do mega festival.
Uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, a professora de Direito Janaína Pascoal, defende o armamento das mulheres.
No Twitter, ela afirma que a medida seria uma resposta à crise na política, como a que gerou um pico de violência no Espírito Santo.
Sugere treinar as mulheres para uso de armas, para que elas possam defender a si próprias e as famílias.
Sobre os riscos da iniciativa, Janaína afirma que, com certeza, as mulheres não usarão as armas para cometer delitos.
Consultoria Global projeta o Brasil como a quinta economia do mundo em 2050.
A PwC coloca o país atrás apenas de China, Índia, Estados Unidos e Indonésia.
O estudo mostra que as economias emergentes crescerão em média 3,5% nas próximas décadas.
Por sua vez, o PIB das atuais potências vai ter aumento médio de 1,6% no mesmo período.
Grupo de Sem Terra invade a prefeitura de Prado, no sul da Bahia, para cobrar melhorias nos assentamentos.
Quer investimentos na educação, saúde e infraestrutura, bem como a contratação de profissionais nessas áreas.
Líderes da ação garantem que os Sem Terra só deixarão o prédio após serem recebidos pela prefeitura. Mayra Brito.
A prefeita disse que havia conversado com os manifestantes previamente e teriam concordado com uma rodada de negociações após o carnaval.
Novo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Milton Fernandes, assume com promessa de austeridade.
De cara, descarta a realização de novos concursos. Não é o momento para aumentarmos os quadros, disse o desembargador.
As finanças do Estado do Rio de Janeiro estão em crise e o corte tem de se adaptar a essa realidade, reconhece.
Fernandes adianta ainda que pretende renegociar contratos de terceirização. Às 5 horas 20 minutos,
Brasília,
com Levi Guimarães.
O Ministério da Educação anunciou que vai reduzir custos com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O número de vagas para este semestre é quase igual ao mesmo período do ano passado, subiu de 148 mil para 150 mil. Porém, os gastos por aluno vão ser menores. Antes, o teto do financiamento era de R$ 7 mil por mês por aluno. Já para os contratos firmados a partir deste semestre, o valor baixa para R$ 5 mil mensais por estudante. Questionado se a medida poderia diminuir o número de alunos interessados em cursos mais caros, como medicina, o ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que não acredita na possibilidade e nem que isso vá afetar a qualidade dos cursos. Para o segundo semestre deste ano, o MEC promete mais mudanças no FIES. De acordo com o secretário de Acompanhamento Econômico da Fazenda, Mansueto Almeida, o programa atualmente não é sustentável. Ele aponta que o número de beneficiados pelo fundo cresceu quase 10 vezes de 2010 para cá, o que fez os custos subirem de 1,3 bilhão para 19 bilhões de reais no período. Além disso, o FIES foi planejado para ter uma taxa máxima de 10% de inadimplência. Hoje, segundo Mansueto Almeida, o índice chega a 30%. Com isso, o programa deve passar por uma reestruturação que vai ser anunciada até o final de março. As inscrições para o FIES deste semestre começam hoje a partir do meio-dia e vão até sexta-feira, dia 10, pelo site do programa. De Brasília, Levi Guimarães.
5h22 e de Brasília vamos ao Rio de Janeiro. É com você, Rodrigo Viga.
Votação sobre SEDAI na Alerj é adiada para a próxima quinta-feira. O governo do Rio de Janeiro conseguiu mais tempo para negociar com deputados e até mesmo com os movimentos dos servidores em relação à alienação de ações da SEDAI, a Companhia de Saneamento do Estado do Rio de Janeiro, também chamada de última joia da coroa fluminense. A SEDAI foi dada como garantia a um pré-acordo feito, firmado, assinado com o governo federal para que o Rio de Janeiro possa obter 3 bilhões e 500 milhões de reais em empréstimos. O dinheiro seria utilizado para regularizar a folha de pagamento. A votação sobre a alienação das ações estava programada para esta terça-feira, mas foi reagendada para a próxima quinta-feira. Nesta terça-feira, na Alerj, vão discutir apenas questões envolvendo o piso salarial estadual. O argumento utilizado dentro da casa é que antes da discussão sobre a alienação das ações da SEDAI, é preciso se constituir todas as presidências e vice-presidências das comissões de Constituição e Justiça, Orçamento, Economia, Saneamento Ambiental e de emendas constitucionais, além de vetos, para depois iniciar o debate, iniciar a discussão. A perspectiva é de votação apertada. O governo do estado conta com 36 a 38 votos a favor, de um total de 71 parlamentares. Paralelamente, o governo do Rio de Janeiro tenta ainda convencer os servidores que a SEDAI pode ser a tábua de salvação, o único caminho para o pagamento em dia dos salários dos funcionários que só receberam até agora parte do mês de dezembro. Mês de janeiro e o 13º continuam ainda sem perspectiva. Nesta segunda-feira, a SEDAI, a alienação das ações da SEDAI, ganhou um novo capítulo. Um vereador na Câmara Municipal, Fernando William, do PDT, deu entrada com uma ação popular com pedido liminar para que esta discussão em torno da SEDAI seja suspensa. Segundo o parlamentar, esse projeto de lei é inconstitucional, já que saneamento é uma prerrogativa municipal, mesmo que a empresa, no caso a SEDAI, seja uma companhia estadual. Alguns municípios já estão batendo de frente com o governo do estado do Rio de Janeiro, casos de Duque de Caxias e até mesmo aqui da capital. Afinal de contas, os prefeitos têm total interesse no futuro da companhia de água, esgoto e saneamento. Do Rio, Rodrigo Viega.
Às 7h25, o repórter Fernando Martins.
Parques estaduais de São Paulo passam a cobrar por estacionamento a partir desta segunda-feira. A mudança já ocorre nos parques Vila Lobos e Cândido Portinari, no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Carros pagam R$ 5,00 por até 2 horas de estacionamento, enquanto para o período de 12 horas o valor é de R$ 10,00. Motos pagam R$ 2,50 por até 2 horas e R$ 5,00 por 12 horas. Por fim, a cobrança de ônibus por 2 horas é de R$ 20,00 e R$ 30,00 para 12 horas de estacionamento. No final de semana, panfletos foram distribuídos pela empresa responsável pelo estacionamento, comunicando sobre a mudança. Mesmo assim, o primeiro dia de cobrança no Parque Vila Lobos trouxe bastante confusão, pois motoristas disseram não saber da mudança. Muita gente desviou e foi buscar vaga fora, na rua, ou até mesmo cancelou sua atividade física.
A gente não veio preparado para isso também, então a gente vem frequentando o parque sempre e agora com essa surpresa de cobrança, né? Que não estava programado, não estava nem sabendo disso agora.
O que você acha que isso pode trazer para o parque?
O parque vai trazer muito prejuízo, né? Porque as pessoas, que nem eu, agora vão dar a volta. Eu vou para minha casa, vou fazer outra coisa.
Péssima. Horrível. Acho que é inviável, não é constitucional, porque é um parque público, né? E, enfim, não tem como, nem condições disso. Não sei como estão fazendo. Que lei é essa que protege tudo isso?
R$ 1, R$ 2, eu acho que estaria muito justo. Agora, o preço que eles estão cobrando, R$ 5 ou R$ 10, aí dependendo da quantidade de horas que você vai ficar no parque, é um absurdo.
Segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a medida foi tomada para gerar receita aos parques, aumentar a segurança e melhorar o atendimento aos frequentadores.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Vambora, são 5h27.
Repita.
5h27. E o tricolor paulista em Márcio Espimpolo.
No São Paulo, Wellington Ney foi examinado ontem, tem um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda.
Ele sentiu uma fisgada no jogo contra o Audax no último domingo. O prazo de recuperação não foi revelado pelo departamento médico do clube, mas esse tipo de lesão costuma tirar o jogador de ação por 3 a 4 semanas no mínimo. É um jogador importante que Rogério Ceni deposita muita expectativa, que vai desfalcar o São Paulo na sequência de Campeonato Paulista e também Copa do Brasil. Ainda no vestiário da Arena Barueri, integrantes da comissão técnica falavam em perder o Wellington Ney por aproximadamente 2 semanas. Agora, no mais otimismo dessa projeção, claro que por mais um período longo isso deve acontecer. Ele já vinha reclamando de dores na coxa antes do jogo, acabou forçando na partida e o estiramento foi comprovado. O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira em São Luís, no Maranhão, jogo único pela Copa do Brasil contra o Motoclube. Por jogar fora de casa, o São Paulo, com o empate, estará classificado. Pelo Campeonato Paulista, domingo será contra a Ponte Preta no Morumbi. Muitos ingressos vendidos de forma antecipada. Rogério Ceni pela primeira vez no Morumbi como técnico. E depois, parada dura contra o Santos na Vila Belmiro.
Ainda sobre a Copa do Brasil, vamos ouvir o comentário de Flávio Prado. Bom dia, Flávio.
Bom dia, meus amigos, de mais essa edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Amanhã o Corinthians estará em campo contra a Caldense pela Copa do Brasil em Poços de Caldas. Na quinta-feira o São Paulo joga contra o Motoclube no Maranhão. E o detalhe é que esses jogos são decisivos. Copa do Brasil mudou, agora o resultado, a classificação é decidida em um jogo. Quem ganhar estará classificado. E se houver empate, o visitante leva a classificação. Isso significa muito. Uma derrota do São Paulo para o Motoclube tira o São Paulo da Copa do Brasil. Uma derrota do Corinthians para a Caldense tira o Corinthians da Copa do Brasil. E esses times não estão na Libertadores. Portanto, é preciso muita atenção para que não aconteçam surpresas desagradáveis para essas duas grandes equipes que já não estão satisfeitas de ficarem fora do principal torneio da América do Sul. Se forem eliminados logo no primeiro jogo da Copa do Brasil, aí realmente fica muito complicado.
Cinco horas mais 30 minutos.
Repita.
5:30.
Aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição desta terça-feira, 7 de fevereiro de 2017. Estamos no verão brasileiro. Rede Jovem Pan com o Jornal da Manhã, transmitido para todo o Brasil pela maior e melhor rede de rádios do país, falando todos os dias para milhões de ouvintes através do território nacional. Você também acompanha pelos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky, Claro e Oi TV. E no mundo inteiro, a Jovem Pan em www.jp.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil sempre ao seu lado. Destaques do Jornal da Manhã, aqui estão as manchetes desta edição de 7 de fevereiro de 2017, terça-feira.
Procurador-Geral da República quer nova investigação sobre Renan Calheiros, Romero Jucá, Sérgio Machado e José Sarney.
Rodrigo Janot pediu ao STF a abertura de mais um inquérito para investigar os políticos.
Presidente Michel Temer nega responsabilidade na contratação de gráficas investigadas pela Justiça Eleitoral na campanha presidencial de 2014.
TSE apura se a chapa formada por Temer e Dilma Rousseff recebeu dinheiro do esquema de corrupção da Petrobras.
Aliado de Eduardo Cunha vai presidir a Comissão Especial da Reforma da Previdência.
Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, garantiu que a proposta deve ser aprovada até junho.
Sérgio Moro é alvo de protestos e aplausos nos Estados Unidos.
Manifestantes chamaram o juiz de tendencioso e partidário, mas ele terminou sendo aplaudido após a palestra na Universidade de Columbia, em Nova York.
Exército já atua no Espírito Santo para conter onda de violência no estado.
62 pessoas morreram nos últimos 3 dias no estado.
Após fraudes, Câmara dos Deputados acaba com enquetes no site oficial da Casa.
Falha no sistema permitia que um mesmo usuário votasse mais de uma vez nas consultas sobre projetos apresentados pelos parlamentares.
Eduardo Cunha presta depoimento hoje ao juiz federal Sérgio Moro em Curitiba.
Ex-presidente da Câmara dos Deputados foi preso em 19 de outubro na Operação Lava Jato por receber propinas em um contrato da Petrobras.
Ministério Público Federal pede bloqueio de bens de donos da empresa controladora da JBS.
Pedida é uma punição contra o grupo que descumpriu o acordo fechado em outubro para indenizar fundos de pensão.
O governo federal reduz o valor máximo do FIES.
Agora o limite passa a ser de R$5.000 por mensalidade, o que resulta em um teto de R$30.000 por semestre letivo.
Caixa Econômica Federal anuncia plano de demissão voluntária para cortar até 10 mil funcionários.
Prazo de adesão ao PDV começa hoje e deve economizar R$1.800.000 em 2018.
Produção de veículos sobe 17% em janeiro deste ano em comparação com 2016.
Mesmo com o aumento na produção, as vendas caíram 5,2% no início deste ano.
Contas de luz podem subir até 6% neste ano com subsídios.
Recursos usados na compra de combustível para as usinas térmicas devem elevar o valor das contas.
Conselho Curador amplia o uso do FGTS para aliviar dívidas da casa própria.
Trabalhadores poderão usar recursos do fundo para quitar até 12 prestações em atraso.
Sobe para 65 número de mortos pela febre amarela neste ano no país.
Dados do Ministério da Saúde ainda apontam 180 casos confirmados da doença.
O presidente da Argentina debate acordos comerciais com Michel Temer em Brasília.
Maurício Macri se encontra hoje com o colega brasileiro na capital federal.
Parlamento de Israel regulariza 3.800 casas em colônias judaicas na Cisjordânia.
A medida contraria a determinação da Suprema Corte israelense que proíbe a liberação de assentamentos ilegais no território palestino.
5:34.
Repita.
5:34.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Seguro rural é uma coisa fundamental. Nos Estados Unidos, para que os ouvintes tenham uma ideia, 90% da área agrícola americana está toda sob seguro. Lá existe uma subvenção fortíssima também do governo e os produtores, nos momentos certos, fazem os seus seguros cultura a cultura com uma base de dados que os Estados Unidos possui cidade a cidade. Aqui no Brasil, nós praticamente não temos seguro rural. Temos no máximo 10% da área agrícola brasileira sob seguro rural. E você, ouvinte, principalmente aqui da cidade, pode imaginar o que significaria se nós não tivéssemos seguro do nosso automóvel, seguro de acidentes e mesmo, como um amigo meu de uma seguradora me disse há poucos dias atrás, o que cresce enormemente o seguro dos pets, seguros de saúde dos cães e dos gatos. Agora imagine isto no agronegócio. Clima que você não domina, aspectos de preços e commodities que você não domina, pragas e doenças, porque nós estamos num mundo tropical onde isso é bastante presente no nosso território, uma série de fatores incontroláveis e nós não temos seguro. Então, quando ocorre um problema climático, ocorre um problema de preço, o que acontece? É o que a gente escuta na mídia. Problema de renegociação de dívidas. O setor agropecuário fica na mão do governo, fica na mão de ajudas. E quem ajuda, quem vive de doação, coisa boa não vai fazer neste aspecto. Portanto, o seguro rural é fundamental. E agora passamos a ter aqui um estímulo, um incentivo, e já podemos ter aberturas para o seguro rural. Portanto, seguro rural, um assunto fundamental, onde apenas 10% da área brasileira tem seguro, contrapondo com os nossos principais concorrentes internacionais, como Estados Unidos, com 90% da área assegurada. Sem seguro rural, o produtor fica na mão de Deus. E talvez na mão de alguns interesses políticos nada interessantes como pedinte. Portanto, seguro rural significa um fator controlável, essencial para a liberdade e autonomia do produtor e da produtora brasileira. Está na hora de investirmos profundamente nisso e termos, sim, base de dados município a município para que o preço, o custo do seguro seja acessível e que todos os produtores o realizem. A hora do agronegócio e agrossociedade, José Luiz Tejon.
5h38.
Repita.
5h38. As manchetes dos principais jornais. Paulo Edson Fiore.
Confira agora as manchetes de alguns dos mais importantes jornais brasileiros que já estão nas bancas de todo o país nesta manhã de terça-feira. O Estado de São Paulo, Temer indica para o STF aliado que deverá revisar a Lava Jato. O presidente Michel Temer indicou o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para a vaga no Supremo Tribunal Federal aberta após a morte do ministro Teori Zavascki. Amigo do presidente há mais de 20 anos, Moraes é filiado ao PSDB desde 2015. Já foi do PMDB. Ao optar por uma nomeação política, Temer agrada a base aliada, preocupada com as consequências da Operação Lava Jato. Folha de São Paulo, Temer cede a pressão e indica Moraes para a vaga no Supremo. Do Rio de Janeiro, o Globo, indicação de Moraes para o STF terá apoio do Senado. De Curitiba, Gazeta do Povo, Temer indica Alexandre de Moraes para a vaga de Teori. De Porto Alegre, Zero Hora, Temer indica ministro da Justiça para a vaga de Teori. Da Capital Federal, Correio Brasiliense, Moraes é indicado ao STF e se tornará revisor da Lava Jato. De Belo Horizonte, Estado de Minas, ministro de Temer rumo ao Supremo. De Recife, Diário de Pernambuco, o escolhido para agradar a base. De Salvador, à tarde, Temer indica Moraes para a vaga de ministro no STF. De Fortaleza, Diário do Nordeste. INPE reafirma a previsão de chuva abaixo da média. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais reavaliou na última sexta-feira em São Paulo a sua previsão para fevereiro, março e abril. E, por enquanto, o prognóstico para a quadra chuvosa do Ceará é de chuvas abaixo da média histórica. E de Florianópolis, Diário Catarinense, exportações registram alta recorde em Santa Catarina.
5h40, de volta a Brasília, com você, José Maria Trindade.
Pois não. Os líderes discutem hoje, em reunião com o presidente da Câmara, a pauta de votações para os próximos dias e o cronograma da reforma da Previdência Social. A Comissão Especial da Reforma será criada oficialmente hoje, com a leitura em plenário. O deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, será o presidente desta comissão especial. E o relator, o deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia. A estratégia na Câmara é votar rapidamente o projeto que cria a idade mínima de aposentadoria e uma regra de transição para quem já está no sistema. Os pontos onde haverá o maior número de emendas serão exatamente esses dois: idade para aposentadoria e a transição. Nesta semana, estão programadas manifestações aqui em Brasília contra a reforma da Previdência. É por isso, pelas resistências de setores no serviço público, é que a reforma da Previdência deve ser votada de forma rápida. A tentativa é de concluir a votação do projeto ainda neste primeiro semestre na Câmara dos Deputados, ficando o segundo semestre para o Senado Federal. Olha, todos querem evitar aqui a reforma da Previdência sendo discutida no ano que vem, um ano eleitoral. De Brasília, José Maria Trindade.
5h41, repórter Felipe Palma.
Novo diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo aponta para a falta de clínicos gerais. Paulo Carrara cita como uma dificuldade não só da rede básica de saúde, através do SUS, mas também de clínicas privadas da capital paulista. Um problema que pretende resolver ao estimular alunos durante estágios.
Pessoas que não estão especializadas em nenhuma atividade mais específica da medicina, mas serem clínicos gerais que acompanhem as pessoas. acompanha a saúde delas, tá certo? E, a gente, e esse estágio é justamente para que os alunos possam se preparar melhor.
Paulo Carrara assume a diretoria da Faculdade de Medicina da Santa Casa na próxima quarta-feira. A instituição, entre as três maiores do segmento no país, conta atualmente com 900 alunos. Vambora, vambora, tá na hora,
vambora, vambora, Jovem Pan. Agora 5h42.
Repita.
5h42. Falando do Palmeiras, Zeca Cardoso.
Muito bom dia também para o ouvinte aqui deste Jornal da Manhã. O Palmeiras, nesta terça-feira, ganhou folga, já que volta a campo só no próximo domingo, vai enfrentar o Ituano, 19h30, na cidade de Itu, interior de São Paulo. Mas ontem o Zé Roberto, o incansável Zé Roberto, 42 anos, falou com a imprensa, deu coletiva lá na academia de futebol, e ele falou que este ano deve sim ser o seu último na carreira, mas ele quer encerrar com a cereja do bolo, vencendo a Libertadores da América.
Eu estou decidido em jogar só mais esse ano, alcançar os meus objetivos que eu tenho, até porque também a única coisa que falta para a minha carreira é a cereja do bolo, né? O bolo já foi pronto, já está pronto. E agora falta a cereja. A cereja, se Deus quiser, ela virá esse ano.
Esta palavra de Zé Roberto, o Palmeiras perdeu o Tchê por até 6 semanas, lesão no ombro esquerdo, vai ficar afastado aí dos gramados por até 6 semanas. Ele tem uma fratura no úmero. Borja, aparentemente, está ficando mais próximo de chegar ao Palmeiras. Janela de transferências fechada, o Palmeiras estaria disposto a pagar 11 milhões por cerca de 70% dos direitos econômicos do atleta colombiano. Falamos de Palmeiras aqui no Jornal da Manhã.
Cinco horas 44 minutos.
Repita.
5h44.
Motorista de 23 anos, bêbado e sem habilitação, bate em carro e capota em rodovia de Franca, no interior de São Paulo.
Menino de 3 anos, filho do condutor, ficou gravemente ferido e foi encaminhado para a Santa Casa, onde respira com a ajuda de aparelhos.
O acidente ocorrido na noite de domingo deixou ao todo 7 feridos, inclusive o motorista responsável.
O jovem está internado sob escolta policial e irá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.
PEC divulga a primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni.
No entanto, o link que direcionaria o interessado à lista apresentou problemas nesta segunda-feira.
A ligação conduziu o internauta para uma imagem com explicações sobre o funcionamento do programa.
Uma hora depois, o botão de resultados disponíveis foi retirado e substituído por aguarde o resultado.
Argentino é preso por matar a esposa e 5 parentes em Hurlingham, na província de Buenos Aires.
Diego Loscalzo, que já havia sido denunciado por agredir a mulher, foi detido nesta segunda-feira quando fugia em direção a Córdoba.
Depois de uma discussão no domingo, o homem pegou a arma da esposa, a policial Romina Maguna, e atirou contra ela, 2 cunhados e uma outra mulher.
Durante a fuga, Diego Loscalzo ainda matou a sogra e mais um irmão da esposa e feriu uma menina de 12 anos e outra cunhada, únicas testemunhas do crime.
Ônibus que levava turistas de São Paulo para Foz do Iguaçu é assaltado na BR-277, altura de Céu Azul, no Paraná.
10 ladrões ocupando 3 veículos realizaram a ação na madrugada dessa segunda-feira, roubando aproximadamente R$ 30 mil dos passageiros.
Um dos relatos, um dos carros usados por criminosos forçou o ônibus a reduzir a velocidade enquanto eram feitos disparos contra o veículo.
43 pessoas viajavam no ônibus, vários passageiros foram agredidos pelos ladrões que fugiram deixando 2 dos carros no local.
Paranaense desaparecido há 5 anos é encontrado no norte do Brasil.
Antônio Filipa, ou Pilipa, desapareceu quando fazia tratamento para esquizofrenia.
Foi encontrado em novembro quando perambulava pela rodovia BR-364 em Rondônia, dando sinais de desorientação.
No período em que esteve distante dos familiares, percorreu vários países e proclama que não é preciso muitas coisas para se viver.
Receita Federal libera a partir de amanhã consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda.
Refere-se a contribuintes que caíram na malha fina e depois regularizaram a declaração desde 2008.
Estão incluídos quase 116 mil contribuintes com direito a 250 milhões de reais de restituição.
O dinheiro será depositado nas contas bancárias indicadas no dia 15.
Ao menos 147 pessoas morrem em 3 dias de nevasca no Afeganistão.
Cerca de 90 ficaram feridas na nevasca que atinge 2/3 das províncias do país.
A mais afetada é a de Nuristan, onde morreram 65 pessoas e 40 ficaram feridas.
A maioria morreu na avalanche que arrasou um povoado.
Polícia Civil procura por responsáveis pela chacina de 8 pessoas em Porto Seguro, no sul da Bahia.
As vítimas foram atacadas em uma casa por 9 homens armados quando voltavam de uma festa na noite de domingo.
Entre os mortos estão 2 filhos de um policial civil, 2 filhos de policiais militares e ainda um cabo da aeronáutica.
Foram encontradas cápsulas de fuzil calibre 5.56 e ainda não há informações sobre as motivações do crime.
Motocicleta Henderson 4, fabricada em 1912, é vendida em leilão por $490 mil nos Estados Unidos.
É considerada a primeira moto americana com motor de 4 cilindros.
As rodas raiadas e os pneumáticos finos lembram até uma bicicleta.
A moto se encontra em estado original, nunca foi restaurada.
Apontado como operador de Eduardo Cunha, o doleiro Lúcio Funaro negocia acordo de delação premiada.
As tratativas estão sendo conduzidas por procuradores das operações Sepsis, Greenfield e Cui Bono.
Lúcio Funaro é acusado de participar de esquema ilegal de empréstimos de dinheiro de bancos públicos para empresas em troca de propina para políticos.
Os procuradores querem que o doleiro, que está preso em Brasília, entregue provas do envolvimento de Eduardo Cunha e do ex-ministro Zedel Vieira Lima. 5:49.
Repita.
5:49.
20 graus a temperatura em São Paulo.
Espaço para Carlos Aros.
Pense e responda. Você é na internet a mesma pessoa que você é no dia a dia, quando não está conectado? Talvez para você essa pergunta não faça sentido, mas para muitos ela faz. Há pessoas que se comportam no mundo digital de um jeito que não se comportariam se estivessem olhando no olho do interlocutor. Um exemplo? É fácil. Você já leu os comentários publicados em portais de notícias ou mesmo nas discussões travadas em posts públicos no Facebook? É justamente para esse tipo muito comum de internauta que existe o Dia da Internet Segura, uma iniciativa anual. Para o especialista em direito digital, Fabrício da Mota Alves, a comunicação mais fria, sem o olho no olho, que é promovida pela internet, cria esse perfil de usuário.
Com a internet você está se comunicando à distância, se comunicando com um dispositivo de tecnologia, um dispositivo informático, mas não estamos enxergando o nosso interlocutor. Então, fica muito fácil você escrever o que você quer, você falar o que você quer. Nós todos temos aí, somos dotados de emoções e às vezes nos emocionamos a ponto de escrever livremente sem nenhum tipo de amarra moral ou social. Porque justamente a internet nos impede de nos comunicarmos de forma mais completa.
É claro que esse argumento não dá a ninguém o direito de agredir o outro nas redes sociais, especialmente porque o avatar e o nome de usuário não podem servir como blindagem para criminosos que promovem racismo, homofobia e outros tipos de crime por meio das redes. O advogado Caio Lima explica que as leis se aplicam ao que acontece na web. ainda que tenham sido escritas muito antes do surgimento das redes.
Se você pegar o Código Penal, que é de 1940, é da década de 40 do século passado, nem tinha internet, estava muito longe de chegar, ainda assim, todos os crimes que lá estão dispostos se aplicam ao que se passa na internet. Isso não significa que não precisemos fazer alguns ajustes pontuais nas nossas leis, mas que todas as leis que temos em vigor se aplicam integralmente ao que se passa na internet.
Mais do que a punição, no entanto, o Dia da Internet Segura é uma iniciativa global que estimula a educação digital. A ideia é que empresas e governos trabalhem juntos para promover a consciência de que cidadania e respeito às leis e ao próximo também podem e devem ser exercidos no mundo digital.
Cinco horas e 52 minutos.
Repita.
5:52. Economia. Denise Campos de Toledo.
A caderneta de poupança até registrou um aumento dos depósitos no final do ano passado, no embalo do pagamento do 13º salário, a primeira parcela, depois a segunda. Só que agora, no começo deste ano, em janeiro, a caderneta de poupança já voltou a sofrer um volume de retiradas superior aos depósitos. Houve uma saída líquida de 10 bilhões e 700 milhões de reais. Agora, apesar de elevado, ele é um volume inferior ao que foi registrado no mesmo mês do ano passado, quando os saques passaram dos 12 bilhões de reais. E é preciso levar em conta que começo de ano é o momento mais difícil para as famílias de modo geral. A gente tem falado muito em queda da inflação, mas tem algumas despesas específicas de começo de ano que costumam pegar a população de surpresa, embora isso aconteça todos os anos. É reajuste de mensalidade escolar, é pagamento de IPVA, é pagamento de IPTU, são as despesas acumuladas no final do ano com férias, com compras de presentes de Natal. Então, normalmente, no começo do ano, há um volume maior de retirada de recursos da caderneta. Sem esquecer que, na verdade, muita gente ainda continua no sufoco financeiro, não conseguiu ajeitar as finanças diante da crise econômica, o desemprego vem crescendo, o endividamento continua muito alto e a caderneta de poupança ainda é a aplicação mais popular do país, é aquela que atrai um volume, uma quantidade maior de brasileiros. Portanto, ela tem essa movimentação também maior de recursos. Agora, vale notar que a caderneta de poupança também perdeu muito pela rentabilidade inferior à de outras aplicações financeiras. No longo período de juros altíssimos, de taxas recordes, aqui é taxa básica de juros, a caderneta, que rende 6,17% ao ano mais TR, acabou perdendo competitividade em relação a outras aplicações que têm uma rentabilidade maior, que acompanham mais os movimentos de elevação dos juros. Só que essas aplicações também acompanham mais de perto quando os juros estão em queda, que é o que está acontecendo agora. Portanto, a diferença deve diminuir mais nos próximos meses e a caderneta começa a ganhar mais competitividade em relação às outras aplicações. Ela tem o ganho de sempre, os 6,17% ao ano mais TR, enquanto as outras aplicações vão sentindo os efeitos dos cortes da taxa básica, da taxa Selic. Então, o investidor deve acompanhar toda essa movimentação para escolher as opções mais rentáveis, onde pode conseguir uma rentabilidade mais elevada, mas essa pressão de retirada de recursos pelas dificuldades financeiras das famílias, esse movimento ainda pode continuar por mais algum tempo.
Vamos às manchetes de alguns dos mais importantes jornais da imprensa internacional nesta terça-feira. The New York Times. Departamento de Justiça diz que proibição de viagens é vital à segurança. O Departamento de Justiça instou na noite desta segunda-feira o Tribunal Federal de Apelação a restabelecer o decreto do presidente Donald Trump de proibição a viagens, afirmando ser uma ação necessária à segurança da nação. De Madrid ao país, Mas se defende perante o juiz e o soberanismo pressiona na rua. Artur Mas, ex-presidente da Generalitat da Catalunha, adotou ontem uma dupla estratégia para se defender dos crimes de desobediência e prevaricação que o levaram ao banco dos réus. Juridicamente, se escorou na alegação de que o Tribunal Constitucional não o advertiu expressamente das consequências legais que poderiam gerar sua proibição de celebrar a consulta de 9 de novembro. Politicamente, usou suas acusações para mobilizar o independentismo e encher a rua com milhares de pessoas em seu apoio. de Paris Le Monde. Novos elementos da investigação judicial enfraquecem François Fillon. Os investigadores suspeitam de um possível tráfico de influência. Um dos filhos de Fillon, assistente do Senado, trabalhou para a campanha de Nicolas Sarkozy em 2007. De Londres, The Guardian. Trump não está apto a atender parlamentares, diz Bercow. Donald Trump é incapaz de se dirigir aos deputados, de acordo com o presidente da Câmara dos Comuns, que disse ontem que se recusaria a convidar o presidente dos Estados Unidos a falar em Westminster por causa da longa oposição do parlamento ao racismo e ao sexismo. John Bercow alertou que a oportunidade de falar na prestigiada Westminster Hall durante uma visita de Estado não é um direito automático, é uma honra conquistada em uma intervenção extraordinária que dividiu os deputados e irritou Downing Street. De Berlim, Süddeutsche Zeitung, Merkel e Seehofer decidem paz. Angela Merkel será candidata dos conservadores alemães às eleições gerais de 24 de setembro. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira pelos líderes da União Democrática Cristã, CDU, e da União Social Democrática Cristã, CSU, da Bavária, depois de um encontro de 2 dias em Munique. Para o presidente da Baviera e da CSU, Horst Seehofer, a candidatura de Merkel é o antídoto certo contra a coligação vermelho-vermelho-verde entre o partido de esquerda radical, de Link, e os sociais-democratas do SPD e os Verdes. E de Buenos Aires, o Clarim, processam a Parrilli, ex-chefe de inteligência kirchnerista, por encobrir a Pérez Corrad. Na resolução, o juiz Ariel Liro assegurou que Parrilli facilitou que Pérez Corrad continuasse fugindo da ação da justiça. Para o magistrado, então chefe dos espiões, ocultou uma informação que assinalava que o acusado estava vivendo no Paraguai.